בעזרת השם, נשדר דף סמך א', עמוד א', סינקו ליניאס, ג'סימו ברבש. אינשטרה טרטנדו אומטים, סובי, אומה קסטאום, ג'ומה פסועה, כי פרויבי סובי סי, סרטו אובג'טו, או סרטו פרובטו, פורן, אל דטרמינה אום סרטו פריודו, נוקאו אל תא פרויבידו פורסה פרומסה. הקסטאום אל אזטמנצ'י, קאו אל דפיניסאום דו פריודו, כאלי פויס. Então a gente estava falando da pessoa que prometeu de não ter proveito do vinho durante uma semana. Nós vimos que se ele falou que não vai ter proveito do vinho nesta semana, ele está proibido de beber vinho desde aquele dia até o fim daquela semana. E o Shabbat, o sétimo dia da semana, ele faz parte da semana. Então se a pessoa prometeu na terça, ele vai estar proibido da terça até o fim do Shabbat. Até o fim daquela semana. Nós vimos também que a pessoa que proíbe sobre si até o fim da Shemitah. Shemitah, nós sabemos que o calendário judaico é dividido em ciclos de 7 anos. Nos primeiros 6 anos do ciclo, a pessoa na terra de Israel é permitido de plantar normalmente. E no 7º ano existem certas restrições com relação à agricultura na terra de Israel. Então, são ciclos de 6 anos e o 7º. 6 e o 7º. São ciclos de 7 em 7 anos. Se a pessoa proibiu até o fim dessa Shvi'it, ele está proibido até o fim do 7º ano, porque o 7º ano também faz parte do ciclo anterior. A Gemara agora vai questionar com relação ao Yovel. Yovel é o seguinte, como nós dissemos, segundo a Torá, existem ciclos de 7 anos. Então, a gente conta 6 anos, e o 7º ano é a Shemitah. Depois, mais 6 anos, e o 7º ano é a Shemitah. E assim por diante. Agora, a cada 7 ciclos desse, a cada 7 Shemitot, existe um Yovel. O ano 50, depois de 7 ciclos de Shemitah, existe o Yovel. O ano 50, ele também tem uma santidade especial, e ele também é proibido, na agricultura da terra de Israel também é proibida nesse ano 50. Então existe um ciclo menor, de 7 em 7 anos, e existe um ciclo maior, de 50 em 50 anos. A questão agora é, será, e Balio pergunta a Mara, Amar Yain Shanitoem Yovel, ele vem e disse que ele não vai ter proveito do vinho neste Yovel. Yovel é o ciclo de 50 anos. Mas, como é que fica ali? Shnat HaKamishim Kelifnei HaKamishim ou Kelachar HaKamishim? O ano 50, ou seja, o ano de número 50, ele está incluso no ano, no ciclo anterior? Ou será que ele já é o começo do próximo ciclo? Será que assim como a Shvi'it, assim como o 7º ano, que faz parte do ciclo de 7, assim também o ano 50 faz parte de um ciclo? Ou será que não? Que a pessoa que proibiu durante este Yovel, ele está proibido até o fim do ano 49, e no ano 50 ele já vai estar permitido. Como é que fica ali? Tashma, responde Agmará, Detanya, Pluta, Rebiuda, Verabanan. Essa lei vai depender da discussão entre os sábios e o Rebiuda, que discutiram numa braita. Agora traz a discussão entre eles. Bekidash Tebash, Tata Kamishim Shana, diz o Passuco que nós devemos santificar o 50º ano. Aprendem desse Passuco os sábios. Shana, Shnat HaKamishim Atamone, Veatamone, Shnat HaKamishim Veachat. Ou seja, o 50º ano a gente conta, porém a gente não conta o 50º ano como o primeiro ano do próximo ciclo. Bekanamru, por isso que os sábios dizem, Yovel enole leminyan shavua. O Yovel, o 50º ano, que não pode se plantar nesse ano, ele não faz parte da próxima Shemitah, ou seja, o próximo ciclo de 7 anos, que vai ser o primeiro do próximo ciclo de 50. O ano 50, o 50º ano, não é contado como o primeiro do 7. Até aqui é a opinião dos sábios. Rebiuda, o Rebiuda discute e diz, Yovel Olé, Leminyan Shavua. O ano 50, ele sim é considerado o primeiro dos próximos 7. Então está aí a descrição entre o Rebbe e o Rabanan. O Rebbe e os sábios dizem que o 50º ano ele faz parte somente do ciclo anterior. E depois do ano 50, a gente começa novamente a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o próximo Shemitah começa depois do Yovel. Assim é a opinião de Rahamim, dos sábios. Já o Rebbe discute e diz que não. Que o 50º ano, ele também é o 50º ano da contagem anterior, mas ele já é o primeiro ano da próxima Shemitah, dos próximos 7 anos. Então, diz Agmará, que dependendo dessa discussão, vai ser a lei com relação à pessoa que fez uma promessa. A pessoa que falou que não vai fazer uma promessa, não vai beber vinho, até para esse Yovel. Segundo a opinião de Chachamim, isso inclui o 50º ano. Segundo a opinião de Rabi Yehuda, isso não inclui o 50º ano, que já faz parte do próximo ciclo. A Gemara agora continua a explicar essas duas opiniões com relação ao Yovel. Amru e Rabi Yehuda perguntaram os sábios para o Rabi Yehuda: como é que você, Rabi Yehuda, diz que o 50º ano faz parte do próximo ciclo de 7? Harei Omer Sheshanim Tizrasadecha Vekenan Hamesh. Nós sabemos que a Torá diz que, com relação ao ciclo de 7 anos, que 6 anos vocês vão plantar e colher na terra de Israel, e no 7º ano vocês vão deixar de fazer isso. Ou seja, durante 6 anos a gente trabalha. Segundo o que você está dizendo, que o 50º ano, que é proibido na agricultura, ele já é o primeiro dos 7. Então, se no primeiro ano a gente não vai trabalhar, e no último, que é o 7º ano, também a gente não vai trabalhar, então, na verdade, a gente vai trabalhar, nesse ciclo, a gente vai trabalhar 5 anos. E o Pasuk diz que a gente vai trabalhar 6 anos. Uma prova, então, que o 50º ano não faz parte do próximo ciclo. Amar Lahem respondeu o Rebbe Yehuda para essa questão: segundo o que vocês estão dizendo, que o 50º ano não faz parte do próximo ciclo, também existe uma pergunta forte. Por que nós sabemos que quando o povo de Israel está na terra de Israel, eles deixam de praticar a agricultura nos anos proibidos, o que, que o povo vai comer? Diz a Torá que Deus faz uma promessa que no 6º ano do ciclo, a terra vai ser tão fértil que ela vai produzir a safra de 3 anos. Para o 6º ano, para o 7º ano e para o 1º ano do próximo ciclo, que então até que a pessoa vai plantar, etc., ainda tem que ter o que comer. Então o 6º ano vai produzir para 3 anos, para o 6º, para o 7º e para o 1º do próximo ciclo. Assim diz o Pasuk: segundo o que vocês estão dizendo, que o Yovel ele não faz parte do próximo ciclo, no fim do ciclo do Yovel, no fim dos 50 anos, a gente precisa que a terra vai fazer a safra de 4 anos para o 6º ano, que é o fim do sétimo ciclo, para o Shemitah, para o 7º ano, o fim do 7º ciclo, para o Yovel, o ano 50º, e depois para o 1º ano do próximo ciclo. Porque segundo o que vocês estão dizendo, o 50º ano e o 1º do próximo ciclo são 2 anos separados. E até que eles vão plantar no 1º ano do próximo ciclo, ainda leva tempo. Então, a terra deveria fazer 4 safras e não 3 safras. Ela, Ikeleukme, obviamente, a resposta que vocês vão me dizer, deixar Shalim Shavua, que o que o Pasuk está dizendo, que a terra vai ser fértil, vai fazer 3 safras, não se trata no fim do ciclo de 50 anos, e sim no fim do ciclo de 7 anos. Quando tem somente o 6º ano, o 7º, e o 8º, que é o 1º do próximo. Nesses anos, realmente, no fim do ciclo pequeno, de 7 anos, realmente a terra faz somente 3 safras. Então vocês vão me dizer que o Pasuk diz que a terra vai fazer 3 safras, se trata no fim do ciclo pequeno. Então também o que vocês perguntaram para mim, que a Torá diz que a pessoa vai trabalhar 6 anos, e segundo o que eu disse, a pessoa vai trabalhar somente 5 anos, eu vou explicar que o que a Torá diz, que a gente vai trabalhar 6 anos, não se trata no primeiro ciclo do Yovel, e sim nos outros ciclos de 7 anos. E daí realmente a pessoa trabalha 6 anos, mas no primeiro ciclo de 7 anos, dentro do ciclo de 50, no primeiro ciclo de 7, realmente a pessoa trabalha somente 5 anos. Até aqui, a discussão entre Rebbe Yehuda e os sábios com relação à contagem do 50º ano, se faz parte do próximo ciclo ou não. Vamos voltar para a nossa Mishnah que a gente viu no Daf anterior. Disse a Mishnah, no fim, na Mishnah, que se a pessoa proíbe sobre si até o Pesach, ele proibiu somente até o começo do Pesach. Uma vez que começou o Pesach, essa época já não está inclusa na promessa que ele fez. Já se ele vem e promete que não vai beber vinho até que seja o Pesach, então realmente ele tem que esperar passar todo o Pesach. A Mishnah trouxe um terceiro caso no qual ele diz uma linguagem intermediária. Ele falou que não vai ter proveito ad pnei Pesach, até a frente do Pesach. Nesse caso, a gente pode explicar essa frase de dois modos. E a gente viu que discutiram a nossa Mishnah, o Rebbe Meir e o Rebbe Yuda. O Rebbe Meir, a nossa Mishnah, tinha dito que ele somente está proibido até o começo do Pesach, já que ele falou até a frente do Pesach, isso não inclui a festa de Pesach, que dura por si só a festa é 7 dias, festa de Pesach. Então já que ele falou até a frente do Pesach, isso até o primeiro dia, e o Rebbe Yuda disse que não, que a linguagem até a frente do Pesach engloba também o Pesach. A Gemara analisa qual que é o motivo e qual o que levou os sábios a as suas opiniões. Lembra, diz Agmará, que a explicação dessas duas opiniões é o seguinte: Reb Meir Savar, Lome Ail Inishnafshi Lesfeika. Reb Yossi Savar, Me Ail Inishnafshi Lesfeika. A discussão entre o Reb Meir e o Reb Yossi na nossa Mishnah é o seguinte: o Reb Meir diz que a pessoa, quando fala uma frase, ele somente tem intenção de falar coisas claras e explícitas. Ele não tem intenção de incluir nas suas palavras nada que está não claro, nada que está obscuro. Logo, já que ele falou uma linguagem duvidosa, ele falou ad pnei Pesach, até a frente do Pesach, ele não quis incluir a festa de Pesach, porque a festa de Pesach não está inclusa nas suas palavras de maneira clara. E a pessoa não fala coisas obscuras, a pessoa fala coisas explícitas. Já que a festa de Pesach não tem inclusa de maneira clara, a gente explica que ele não quis incluir essa festa. Já o Rebbe Yossi, na nossa Mishnah, diz que não, que a pessoa às vezes fala coisas não claras e tem intenção que isso vai valer. E mesmo que a festa de Pesach não está claramente dita, ele quis incluir também a festa de Pesach, mesmo que ela não foi dita de maneira clara. Isso que levou o Rebbe Meir e o Rebbe Yossi, na nossa Mishnah, a discutirem se será que a festa de Pesach está inclusa na promessa ou não. Urmino pergunta a Gemara como é que a gente vai dizer que essa é a discussão entre Reb Meir e Reb Yossi. Olha só o que diz uma braita. Um homem que é casado com duas mulheres. Segundo as leis da Torá, a pessoa pode casar com duas mulheres ao mesmo tempo. Os sábios hoje em dia decretaram que não deve se casar com duas mulheres. Mas segundo as leis da Torá, a pessoa pode ter duas esposas. Então a pessoa tinha duas esposas. Uma que ele casou na primeira instância, e a segunda que ele casou alguns anos depois. E de cada uma, ele teve duas filhas. Então ele tem duas filhas da primeira esposa. E mais tarde ele teve mais duas filhas da segunda esposa. Tem dois pares de filhas. Vê amar. E ele vem para um homem e diz: Kidashti et biti hagdolah. Quando as meninas, elas ainda têm 12 anos, até 12 anos e meio, o pai decide com quem elas vão casar. Depois de 12 anos e meio, elas decidem, provavelmente, com quem elas querem casar. Mas antes dessa idade, o pai pode casar elas com quem ele quer. Então ele foi para um homem e disse: olha, eu estou casando minha filha com você, a minha filha grande, a minha filha maior. Venho de lá, e Mdorash e Bagdolot. E agora, a gente não sabe exatamente qual das filhas que ele quis dizer. Quem que é considerada a filha grande? Será que ele quer dizer a primeira filha do primeiro par, que é a maior de todas? Imdorash Bakhtanot. Ou que ele quer dizer a filha grande do segundo par, ou seja, a primeira da segunda esposa? Imdorash Bakhtanot. Imdorash Bakhtanot. Ou será que ele quis dizer a segunda filha do primeiro par? Porque ela também é grande, porque ela é maior do que as duas do segundo casamento. Logo, não está claro se ele quis dizer a primeira filha do primeira esposa, se ele quis dizer a primeira filha da segunda esposa, ou se ele quis dizer a segunda filha da primeira esposa. Kulam, Asurot. Divrei Rabi Meir. Veio Rabi Meir e diz, nesse caso, todas elas estão proibidas. Porque pode ser que ele quis dizer a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Somente a quarta, Chutz Melechtanash Vaktanot, somente a segunda filha da segunda esposa, somente ela que está permitida, porque ela com certeza não é chamada de grande. Ela é a menor de todas. Mas todas as outras três, talvez elas podem ser denominadas de a filha grande, e por isso todas elas estão proibidas. Até aqui a opinião de Rabi Meir. Rabi Yossi, vem o Rabi Yossi e discute com o Rabi Meir e diz, Kulam Utorot Chutz Melechtanash Vaktanot. Não, todas as meninas estão permitidas, somente a maior de todas, a primeira, da primeira esposa, somente essa que está proibida, somente, que essa somente essa que é denominada a filha grande. Qual é a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yossi, nesse caso, das duas esposas? Obviamente, a explicação é a seguinte. O Rabi Meir sustenta que a pessoa fala coisas duvidosas. Mesmo, pode ser que ele quis dizer a primeira filha do segundo par, ele chamou ela da filha grande. Mesmo que ela não é exatamente a filha grande, porque ela não é a maior de todas. Mesmo assim, a pessoa fala coisas duvidosas e tem intenção que isso é sério. Mesmo que ele falou frases duvidosas. Essa é a opinião de Rabi Meir. O negócio diz que não, que a pessoa não fala coisas obscuras. E se ele que falou a minha filha grande, ele quis dizer a maior de todas, que ela com certeza é chamada de grande. As outras filhas, já que não é claro se elas são a filha grande ou não, elas não estão inclusas na frase dele com certeza. Ou seja, o Rabi Meir diz que a pessoa fala frases duvidosas, e o Rabi Yossi diz que a pessoa não fala frases obscuras. Justamente ao contrário do que vimos na nossa Mishnah. Na nossa Mishnah a gente viu que o Rabi Meir diz que a pessoa não fala frases obscuras e por isso ele não incluiu a festa de Pesach na sua promessa quando ele disse até na frente da festa de Pesach. E o Rabi Yossi diz que ele sim fala frases obscuras. Amar Rabi Hanina bar Avdimi, responde Rabi Hanina, filho de Avdimi, Amar Rav, nome de Rav, Mukhlefet Ashita. Realmente, a versão da nossa Mishnah, que nós vimos, ela não é correta e devemos inverter as opiniões. Realmente, o Rabi Meir diz que a pessoa entra em frases duvidosas e ele então sim incluiu na promessa a festa de Pesach. E o negócio diz, como nós vimos, que ele não inclui coisas duvidosas e por isso ele não incluiu a festa de Pesach. Vê a Tânia e uma prova de uma braita que realmente temos que inverter as duas versões em relação ao caso da pessoa que prometeu, diz a Braita, Zeakal, Kosher, Zmano, Kavua, Veamar, Ad, Lifnei, Rabi Meir, Omer, Achetzev, Rabi Yossi, Omer, Achagia. Claramente diz a Braita que se a pessoa prometeu que não vai ter proveito até a frente do Pesach ou até a frente de alguma festa, o Rabi Meir diz que ele está também comprometido até o fim da festa, e o Rabi Yossi diz que ele está comprometido até começar a festa. Claramente vemos que o Rabi Meir sustenta que toda a festa está inclusa na promessa e realmente devemos inverter a versão da nossa Mishnah. Uma nova Mishnah. Como nós vimos na Mishnah anterior, quando a pessoa faz uma promessa até a festa de Pesach, a festa de Pesach é uma festa que dura 7 dias. Então a gente viu que existe uma diferença se a pessoa diz até a festa de Pesach ou até que seja a festa de Pesach. Se ele diz até a festa de Pesach, então ele não está proibindo sobre si a promessa no período da festa. Ele falou que não vai beber vinho até a festa de Pesach, até começar a festa de Pesach. Quando começou o Pesach, ele está permitido. Já se a pessoa prometeu, proibiu sobre si o vinho até ser a festa de Pesach, então ele incluiu também a festa de Pesach na promessa. Vem a Mishnah e diz que tudo isso se aplica somente com a festa de Pesach, por exemplo, que é um período cumprido, e que a gente sabe que ele dura 7 dias, um período de 7 dias. Porém, se ele vem e diz, Ad Hakatir, se ele vem e diz que ele está proibido de beber vinho até a época da colheita. Até a época da colheita a gente sabe quando ela começa, porém a gente não sabe quando ela acaba. Não é um período denominado claramente. Não é um período definido. Nesse caso, se ele diz até a colheita, ou Ad Hakatir, ou até a época que se colhe as uvas, ou a da Masik, ou a época que se colhe outros tipos de espécies, e no Assur, Ela Atiagia. Nesse caso, já que não é uma época definida, não faz diferença qual linguagem que ele usou, tanto se ele usar a linguagem de até a colheita ou até que seja a colheita, ele não incluiu a colheita dentro da sua promessa. Por quê? Porque a festa de Pesach é uma época definida. Então, se ele falou até que seja a festa de Pesach, ele quis incluir toda a festa de Pesach, porque ele sabe do que ele está falando. 7 dias a festa de Pesach. Então, se ele falou até que seja a festa de Pesach, isso engloba também a festa de Pesach. Mas quando se trata da época da colheita, que é uma época que o fim dela é indefinido, então a pessoa não quis incluir essa época. Isso que ele falou, até que seja, pode ser que ele quis dizer até que comece. A não ser um caso que ele vai dizer claramente, até o fim da colheita, que ele vai estar proibido. Mas enquanto ele não disse isso, a gente não diz que ele engloba essa época dentro da sua promessa. E agora a Mishnah diz então a regra geral. Zé, claro, essa é a regra geral. Kolchas Manu Kavua, se a gente está tratando de uma época definida, como por exemplo a festa de Pesach, 7 dias, Viamar Atiagia, Assur Atiagia, se ele falou até a festa de Pesach, ele está proibindo até o começo da festa de Pesach. Amar Atiagia, se ele falou até que seja a festa de Pesach, Assur Atiagia, então ele está comprometido até o fim da festa de Pesach. Isso com relação à festa de Pesach, como vimos na Mishnah anterior. Porém, Rolche entra no Kavua, mas quando a gente está tratando de uma época que ela é indefinida, como por exemplo a época da colheita, Ben Amar Atiagia, Ben Chamar Atiagia, tanto se ele falar até a festa de Pesach, quanto se ele falar até que seja a festa de Pesach, e no Assur, Ela Atiagia, só vai estar proibido até o começo da colheita, e não englobou dentro da promessa também a época da colheita. E assim também diz a Mishnah, Ad HaKaitz Atiagia HaKaitz, tanto se ele falou até o verão, ou até que seja o verão, já que o verão não é uma época definida, ele somente vai estar proibido até o começo do verão. O que quer dizer o começo do verão? A época quando o povão começa a pegar os figos que foram colhidos no campo, botar eles dentro de cestas e trazer essas cestas para dentro de casa, esse é o sinal do começo do verão. Independentemente da linguagem que ele usou, ele só vai estar proibido até esse momento quando as pessoas começam a botar as cestas para dentro. A Tiavora Kait, porém, se ele disse explicitamente que ele está proibindo de beber vinho até que acabar o verão, já que ele falou explicitamente que ele quer dizer até o fim do verão, A Tiekaplu Ha Miktot, realmente ele está proibido até o fim da época do verão, que é a época da colheita, quando as pessoas então dobram e põem as facas dentro das bolsas, das capas das facas, quando as pessoas começam a guardar e armazenar as facas para o ano que vem, esse é considerado o fim do kaitz, o fim do verão, que é a época da colheita. Tana, diz agora, Kalkalash Amru, Kalkalash Mutayanim, como nós dissemos, que o começo do verão é quando começam a pôr as cestas de figos para dentro da casa, é realmente a cesta dos figos. Esse que é o começo do verão. Porém, não a cesta das uvas. As cestas das uvas começam a ser postas dentro de casa depois das cestas de figo. Então diz Agmará que quando começar a trazer para casa as cestas de figos, já é o começo do verão e não precisamos esperar até começarem a trazer as cestas de uva, que é uma época posterior. Tanya, traz Agmará uma brata. Haldeno e Perota Kaitz, a pessoa que proíbe sobre si as frutas do Kaitz. Kaitz também é traduzido como verão, mas na verdade também é traduzido como colheita, como arrancar. A palavra lakutz em hebraico quer dizer arrancar. Então a pessoa que proibiu sobre si as frutas de arrancar. Quais frutas estão inclusas nisso? Em Assur, ela vai ter ele somente está proibido de comer figos. Outras frutas não são consideradas frutas que são arrancadas. Também as uvas também são consideradas frutas que são arrancadas, assim como os figos. Qual que é o motivo da discussão? Maitai, mas explica agora. Tá na cama, Savara, a primeira opinião sustenta Tenim, Miktsan Beyada, Anavim Lom Miktsan Beyada. A diferença é que quando a pessoa diz as frutas que são colhidas com kait, quer dizer que elas são arrancadas. Os figos, eles são arrancados com a mão. Por isso a gente diz a linguagem de arrancar. uvas não são colhidas, não são arrancadas com a mão. Se corta com uma faca, com um utensílio. Por isso não se chama frutas arrancadas. Chamam frutas colhidas ou cortadas. E por isso que a pessoa proibiu sobre si as frutas que são arrancadas, somente está proibido dos filhos. Essa é a primeira opinião. Rashbag observado, Rashbag, o Rashbim Gamliel, que disse que também está proibido nas uvas, ele sustenta na Vimnami, Mirzedan, Mikzan, Beyada. Também as uvas existem casos, depois que elas estão mais secas, que a gente arranca com a mão, porque é mais fácil, já está seca, a gente arranca com a mão. Então também as uvas também são denominadas as frutas arrancadas, por isso diz Rashbim Gamliel que realmente também as uvas têm esse nome e também são proibidas, caso ele disse que não vai ter proveito das frutas que são arrancadas. Nós vimos na nossa Mishnah que se ele disse claramente que não vai ter proveito até o fim da época da colheita, realmente ele está proibido até o fim dessa época, que o fim da época é quando as pessoas guardam as facas nas suas capas e armazenam para o ano que vem. Tana, diz a Gemara, no nome de uma breita, não necessita que todo mundo, todas as facas completamente sejam guardadas nas suas capas, basta a maioria das facas já estarem dentro das suas capas armazenadas, isso já é considerado o fim da época da colheita e ele já ter permitido pela sua promessa. Contudo, até mais.